Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Programa Central do Brasil desta sexta-feira. Trabalhadores e trabalhadoras dos Correios se mobilizam após proposta de campanha salarial não ser atendida. Entrevista central desta sexta convida Andresa Delgado, cofundadora do Perifacom, para falar sobre a segunda edição do evento que acontece neste domingo em São Paulo. E veja também, hoje é dia de Giro de Solidariedade, que nos apresenta ações solidárias realizadas na Bahia e no Agreste Paraibano. Eu sou a Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O Programa Central do Brasil desta sexta-feira está começando agora.
Central do Brasil.
Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos articularam para esta quinta, 28 de julho, uma mobilização nacional para protestar contra a direção da companhia a respeito das negociações da campanha salarial. Além de atos em alguns locais, a hashtag "Se não negociar, os Correios vão parar" fez parte da manifestação nas redes sociais. No dia anterior, 27 de julho, o Sindicato de São Paulo comunicou em assembleia a reprovação da proposta que não recompõe as perdas salariais acumuladas em um ano. Além disso, os Correios pretendem retirar cláusulas sociais importantes para os trabalhadores. Emerson Marinho, da Secretaria de Comunicação da Federação Nacional dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos, fala sobre esse momento.
Embarque imediato.
Nós estamos há quase 2 meses tentando conversar com a empresa. Numa política muito grande de enrolação por parte do negociador da empresa, onde na segunda rodada fizeram uma proposta de 20% do IPCA, que sequer recompõe o que a inflação correu durante 12 meses. E aí, após a pressão dos trabalhadores falando que ia recusar, ela fez uma nova proposta com 90% de reposição do IPCA, porém com retirada de direito, com o fim da responsabilidade solidária em acidente de trânsito, com a retirada da entrega matutina, que garante muita qualidade de vida para os trabalhadores. E por isso, nós, no dia 28, fizemos o Dia Nacional em Repúdio ao comportamento da empresa, com atos presenciais e movimentação e mobilização nas redes sociais, com a tag "Se não negociar, os Correios vão parar". Porque esse é o caminho que está se afunilando nessa reta final. Ela afirmou que no próximo dia 31 de julho ela encerra o processo de rodada de negociação, e aí a gente já sabe que vai para o TST.
Hoje é sexta-feira, dia de apresentar ações de solidariedade que tem ajudado muita gente. Na Bahia, o movimento dos pequenos agricultores vem realizando ações para diminuir os impactos da fome, distribuindo alimentos produzidos pela agricultura familiar. E também teve distribuição de alimentos no Agreste Paraibano, para famílias que vivem no polo de Borborema. Nayá Tawane nos apresenta as iniciativas.
Trilhos do Brasil. Diante da crise social e econômica que assola o Brasil, a solidariedade de projetos e movimentos populares segue a todo vapor, atuando e garantindo o mínimo para as pessoas vulnerabilizadas. Neste sentido, na Chapada Diamantina, na Bahia, o movimento de pequenos agricultores realizou mais um mutirão contra a fome. A ação aconteceu neste mês de julho, em que foram distribuídas 80 cestas de alimentos agroecológicos, produzidos pelas próprias famílias do movimento. Alfredo Luiz, que faz parte do MPA, nos conta que iniciativas como estas mostram que é possível combater a insegurança alimentar através da agricultura familiar.
A gente tem priorizado os alimentos nos quintais agroecológicos da própria região, principalmente dos povoados da Volta do Américo, do Cantinho, da Iuna, que ficam no município de Lençóis, né? São quintais que são tocados na maioria por mulheres, né?
E nesta quinta-feira, dia 27, A ASPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia, distribuiu cerca de 21 toneladas de alimentos livres de veneno para mais de 1.000 famílias que vivem no território do Polo da Borborema, no Agreste Paraibano. Para além dos alimentos, as pessoas também receberam produtos de higiene, materiais informativos reforçando os cuidados com a Covid-19 e panfletos que tratam da dignidade menstrual. Essa é a quinta entrega desde que iniciou a pandemia. Giseuda Bezerra, da coordenação do Polo, expõe que a solidariedade entre a população é importante, mas que, ao mesmo tempo, é preciso cobrar do Estado o combate à fome.
Ficamos muito felizes por distribuir essa cesta para as famílias que estão passando fome, porque nesse contexto que o Brasil se encontra, fizemos vários diagnósticos e assim, a fome está gritante na zona rural e na cidade. E a gente sabe que ao mesmo tempo que nós ficamos felizes por distribuir essas 1.200 cestas, nós temos um território que é coberto da diversidade da agricultura familiar camponesa, mas ao mesmo tempo a gente percebe uma ausência de políticas públicas e é dever do Estado matar a fome das pessoas da população urbana e rural.
Enquanto os números de insegurança alimentar só aumentam e levam o Brasil de volta ao mapa da fome, a população tem fortalecido os laços de solidariedade e mostrado que com políticas públicas e incentivo à agricultura familiar, é possível enfrentar este quadro no Brasil.
A Perifacom, evento que democratiza o acesso à cultura geek nas periferias de São Paulo, será realizada neste domingo, dia 31 de julho. Com o tema Construindo Pontes, Derrubando Muros, o evento acontece na Fábrica de Cultura da Brasilândia, na Zona Norte Paulista, e terá acesso gratuito. Nesta segunda edição, o evento reúne nerds das comunidades e traz uma programação variada que reúne 60 artistas independentes. Tem exposição de painéis exclusivos, quadrinistas brasileiros, lançamento de livro e muito mais. Convidamos a Andresa Delgado, cofundadora do Perifacom, para nos trazer mais informações sobre o evento. Afonso Bezerra conduz a conversa que você acompanha agora.
Entrevista Central do Brasil.
Olá, minha gente! Vamos de Cultura Nerd? Aqui conosco hoje Andresa Delgado, cofundadora do Perifacom, que vem para falar da programação do evento este ano. Seja muito bem-vinda, Andresa. Tudo bem?
Olá, Afonso. Tudo bem, sim. Queria agradecer o convite. Estou bem animada.
Andresa, acho que muita gente que está nos acompanhando ainda está se perguntando um pouco, né? O que é o Perifacom? Conta pra gente o que é o evento e como ele surgiu.
A Perifacom, ela surge, né, de um desejo coletivo de democratizar a cultura nerd pop na periferia. Então, ele é um evento que nasce em 2018, a gente faz ele em 2019, lá no Capão Redondo, a gente recebe 7 mil pessoas, é um evento gratuito, e tem uma programação voltada aí para a cultura nerd.
Andresa, logo após a primeira edição veio a pandemia, né, obrigando todo mundo a paralisar suas atividades. E esta edição agora da Perifacom é de retomada. Quais são as expectativas e o que é que vocês estão planejando para esta edição?
A gente planejou muito essa segunda edição, né? Na verdade, ela foi cortada no meio, assim, ela ia acontecer um mês antes dela acontecer. Veio a pandemia, a gente ficou 2 anos aí, inclusive maturando a ideia da segunda edição, entendendo até mesmo o que era o evento, o que é a Perifacom, o que ela significa. Para essa segunda edição, a gente vem com bastante coisa, bastante parceiro. Para a gente foi muito importante, inclusive, se fortalecer, principalmente, né, a gente vem com apoio aí da Poieses, da Fábrica de Cultura, a gente vem aí com o braço, a gente sempre quis, e desde a primeira edição, para a gente era muito importante que as marcas entrassem no nosso evento, então a gente vai ter marcas no nosso evento, porque é muito importante trazer essa experiência, né, a gente fala aí dos primeiros plays, poxa, trazer um painel da Turma da Mônica é uma coisa, assim, muito importante, muito legal para a gente. E também tem uma coisa da pandemia ter tido um outro efeito, e outras camadas para a periferia no que diz respeito à cultura e acessibilidade, sabe? Então, para a gente voltar com esse evento que é voltado para a galera da quebrada é muito importante, sabe? Essa configuração do nosso evento que é de graça, a gente quer democratizar, enfim, Para a gente, a expectativa está lá em cima.
No site, vocês até publicaram uma frase que diz: quebrando barreiras para criar pontes. Quais são essas pontes que a cultura nerd, geek, cria para a periferia?
Nosso evento, né, ele é um evento comercial. Eu sempre fico pensando nessa coisa que as pessoas, às vezes, elas acham que a gente está trabalhando com periferia, o nosso evento é um evento feito por uma ONG. Não, eu não tenho uma ONG, eu tenho uma empresa. Só que o nosso público, a gente trabalha com o público periférico. É, inclusive, por esse déficit, né? Eu acho que, enfim, eu cresci, minha vida, parte da minha vida, né, da minha infância, da minha adolescência, foi na periferia. Então, eu sempre entendi a carência de espaços como esses. E também tem uma pira minha, assim, durante toda essa construção da Perifacol, que é pensar em empregabilidade. Então, quando a gente fala, é um evento comercial, é que as pessoas vão lá assistir um painel, vão concurso, mas elas também vão para comprar. E aí, nessa preocupação de fazer um evento comercial, tem uma parada da economia local. Então, pô, vou trazer uma galera na praça de alimentação que é da região, que são trabalhadores periféricos, então eu vou fazer essa grana, esse dinheiro circular entre as pessoas do território.
Queria que você falasse um pouco pra gente qual é o poder da periferia para criar novas visões e narrativas dentro da cultura geek.
Eu acho que o entretenimento, ele tá em todo tempo em disputa. E aí a disputa dela também é uma disputa do imaginário, sabe? Então, quando eu chego num evento e eu encontro artistas que estão trabalhando com o gênero do terror, aí vai fazer uma HQ de terror, ou vai fazer uma HQ futurista, ou vai trabalhar, a gente tem uma exposição que é o Rap em Quadrinhos, do Load e do Wagner, que eles transformam os artistas do rap em heróis. Tem uma disputa do imaginário das pessoas, até do que a periferia é capaz de fazer, sabe? Não é esse lugar só de violência. Existe muita potência na quebrada, sabe? Eu acho que a gente está o tempo todo disputando isso. Quando eu chego na Perifacom e aí eu tenho uma sala de jogos independentes que tem estúdios de periferia, que a galera está trabalhando o imagético, a fantasia, o sci-fi, o terror, está trabalhando vários gêneros e construindo outras narrativas. Cara, para mim é muito louco. Você vê um artista de quebrada, às vezes o cara não quer falar sobre periferia. Ele quer viajar em outro tema. E ele pode, ele tem que ter esse espaço, sabe? Porque senão a gente fica o tempo todo tendo que falar. Vou dar um exemplo aqui, sei lá. Ai, Andresa, como é Pantera Negra pra você? Pô, é muito legal, mas eu não posso ser só a Andresa que só pode falar sobre Pantera Negra, sabe? Tipo, eu sou amarradaça no universo de Batman. Eu quero chegar e falar de Batman, sabe?
Nós conversamos com Andresa Delgado, cofundadora da Perifacom. Muito obrigado, Andresa. Até a próxima.
Obrigada, Afonso.
Voltamos ao estúdio do Central do Brasil.
Então anota aí, se você estiver em São Paulo, corre para conferir a Perifacom 2022, que acontece na Fábrica de Cultura Brasilândia, na zona norte de São Paulo, no domingo, dia 31 de julho, a partir das 9 horas da manhã. Bom, domingo é dia de roda de samba na Freguesia do Ó, também na zona norte de São Paulo. No mês da mulher negra latino-americana e caribenha, a produtora cultural O Canto da Raça homenageia Jovelina Pérola Negra, quem cantou o samba com sua voz grave e seus versos, cantando a realidade das comunidades cariocas. Melina de Souza, uma das responsáveis pelo evento, reforça o convite para quem estiver na cidade de São Paulo neste dia 31 de julho. Olha só.
Parada Cultural.
Faz pouco da gente carente em busca da sorte. É mais o vento que sobra do sul para o norte nas bandas da vida. Já de volta para que é Paraíba.
Olá, pessoal! Aqui quem fala é Melina Souza, sou produtora do Canto da Raça, juntamente com meu esposo, Fernando de Paula, e nosso evento já tem 3 anos e conta com uma tradicional roda de samba que acontece uma vez por mês no bairro da Freguesia do Ó. Temos também uma deliciosa feijoada, acarajé e uma feirinha de empreendedoras. O ambiente é bem familiar, você pode chegar com seus mais velhos e suas crianças. Esse mês estaremos homenageando a saudosa Jovelina Pérola Negra. A entrada é só R$10, com um pacote de absorvente que nós iremos presentear as garotas da Vila Brasilândia. Contamos com a presença de todos. Só vem.
É isso aí. Então, se você estiver por São Paulo, aproveita que tem programação cultural por aqui no dia 31 de julho, no domingo. Bom, o Central do Brasil de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo na segunda-feira. Até lá. Tchau.